Olá, você que continua ligado aqui no Notícias Agrícolas. Nós seguimos a nossa programação de acompanhamento de safras, fazendo um giro pelo Brasil, verificando os diferentes estágios das lavouras nas mais diversas regiões do país. E dessa vez vamos lá para a cidade de Chapadão do Sul, no estado do Mato Grosso do Sul, para conversar com o Lauri Dal Bosco, ele que é presidente do Sindicato Rural de Chapadão do Sul. Então, muito bom dia, seu Lauri. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Prazer é meu, o site do produtor é Notícias Agrícolas e sempre que vocês precisarem, vocês podem ligar para a gente que está à disposição para conversar sobre notícias do agronegócio.
Seu Lauri, como que está o desenvolvimento das lavouras de soja aí na região? A colheita já começou? Como que está o desenvolvimento das lavouras por aí?
Nós vamos por etapa. Nós tivemos um problema pontual aqui, que tivemos uma sequinha, um veranicozinho que começou... Voltou a funcionar, voltou a chover novamente mais uns 20 dias. Então, nós tivemos um veranico, tem regiões aqui que nós tivemos 19, 20, 22 dias, é o que o máximo, tem regiões que 9, 10 dias. Não foi tanto assim a falta de chuva, como o sol muito quente, a temperatura altíssima. Tivemos problemas pontuais. A gente já está vendo, estamos colhendo já, o soja super precoce, que é essa soja de 100, 105 dias, né? E caiu a produção significativamente. Nós estamos dentro daquela janela de 15% a 20% de quebra na produção do soja subprecoce, e isso em relação ao ano anterior. Por quê? Porque já estava exatamente na formação do grão, né, quando deu esse veranico. Tem um outro produtor pontual, que são 9, 10 dias, aí está colhendo um pouquinho melhor, mas estamos fazendo força para colher 50 sacos por hectare nesse primeiro soja que está colhendo. Um outro pontual está colhendo um pouquinho mais, mas a quebra nesse primeiro volume, que é o volume daquelas pessoas, daqueles produtores que plantam algodão, geralmente, querem fazer uma safrinha de milho mais rápido, mas geralmente o plantio de algodão safrinha. Eles plantaram esse planta esse soja, tem esse costume, mas com certeza, tivemos uma quebra de em torno de 15%, 18%. Em contrapartida, o soja desse ciclo normal, ele estava num período vegetativo ainda, né? E com essas tecnologias que estão disponíveis hoje, com essa chuva que começou a ser pontual e se organizar e voltar a chover normalmente, ela está recuperando muito bem. Um relatório ontem, preliminar, que nós tivemos aí, tem soja que até surpreendeu. Ele deu, assim, em recuperação, porque ele estava em um ciclo vegetativo ainda. Agora nós temos que aguardar mais um pouco para saber o que vai produzir isso. Eu quero dizer assim, hoje, você tem uma ideia que, a nível do Mato Grosso do Sul, fala-se uma quebra de 15%, 18%, 20%. Eu acredito que nós aqui vamos ter uma quebrazinha, porque então, o jeito de soja vai recuperar, mas vai recuperar de que maneira? Sempre já perdeu alguma coisa, a não ser que o clima, inclusive dependemos ainda de clima, esse clima pode ainda vir a prejudicar alguma coisa mais para frente e afetar a nossa produção. Mas de 10, 12%, com certeza já temos de quebra aqui.
Essa queda aí esperada entre 10% e 12% é em relação ao colhido na safra passada, né? Quanto que foi essa produtividade?
A safra passada, nós fizemos uma safra muito boa aqui. Nós batemos em cima de 60 sacas de soja por hectare na média. Aqui isso é uma região que tem muita tecnificação, as áreas são áreas planas, então o plantio fica bem mais uniforme em relação a outras regiões. E ano passado o clima foi bem mais favorável, de começo ao fim. Colhemos razoavelmente bem, chegamos em cima de 60 sacas, que eu acho sendo aqui praticamente impossível a gente chegar perto disso. Então, prefiro falar assim, com certeza... 10, 12% a gente vai ter quebra. Daqui 20 dias a gente vai ter uma ideia bem melhor como é que vai se desenhando o quadro para ir para a reta final, porque com certeza 20 dias, 15 dias de sol com 40 graus, de uma maneira ou de outra vai prejudicar muito, né? O crescimento, a floração, embora tenha uma adubação muito boa, bem controlada, tecnificação, que nós temos... as entidades muito fortes que acompanham, o próprio produtor está muito atualizado, e nós temos ferramentas, N ferramentas aí que nos ajudam bastante, e aqui não se deixa de aplicar essas tecnologias. O produtor tem que plantar bem plantado. E o que é o risco? Toda atividade tem risco. O nosso grande risco é chuva, né? Não temos tido assim grande problema de chuva nos últimos anos, esse ano tivemos esse veranico, e o que nos assustou bastante foi que muito forte, né? Vários dias, então de 40, 42 graus. Isso é uma coisa que vai ter que ver um pouquinho lá na frente, o que vai virar. Mas, com certeza, uma quebrazinha, vamos ter sim.
E seu Lauri, como que está o mercado da soja aí na região? O produtor conseguiu antecipar muitas vendas? Aquele que deixou para vender agora encontra possibilidades de venda? Como que está o mercado aí em Chapadão do Sul?
É, o mercado do Japão do Sul está igual ao do Brasil. Essa bomba da tabela de frete está nos afetando, né? Por quê? Porque nós temos um problema que já virou uma história. O ano passado, com a greve dos caminhoneiros, o governo desesperado tomou uma decisão para sair do problema e soltou para cá agora, para outro governo. Mas quem está na ponta embaixo é o produtor, a corda mais fraca está amarrada aqui nesse topo. E o que aconteceu? Nesse meio tempo, as empresas. Vamos fazer contrato, vamos. Aí você imagina, o que foi feito o contrato? Eles trabalharam com uma reserva de preço de frete na tabela. Como é que eles vão fazer? Eu te pergunto, na época da greve, tinha contrato feito de exportação, a parte que o trem no transporte, que é a parte de caminhões. Ela foi transportada a que preço? No preço da tabela. O contrato estava feito, eu te pergunto, quem perdeu o dinheiro? Perdeu a empresa, a cerealista, bancaram. Porque eles tinham contrato, eles tinham pago o produtor, tinham... E o que aconteceu? Depois disso, o que está acontecendo? Eles estão sempre para fazer um negócio, eles estão precavendo. Então, não andou. Nós fizemos 50%, 60% de contrato nessa região. Tivemos oportunidade de fazer. Você via que o mercado nacional no porto estava um X, mesmo o frete normal ficava tanto. As empresas botavam para baixo R$ 7, R$ 5, R$ 7 a saco, fazer um contrato aqui. Então, o que acontece? Elas também estão assustadas, né? Porque elas vêm de um prejuízo forte, que ninguém sabe, né? Não é da alçada a gente ficar sabendo, mas eles honraram o negócio, empresas sérias, estão honrando os compromissos dentro do complexo que se chama agronegócio. Então, elas estão se precavendo agora, e daí não foram fazendo contrato. Disso, nós fazíamos 50, fizemos só 30. E isso que é uma região que ainda a gente tem ferrovia aqui. Então, basicamente, foi feita a parte de ferrovia. Aí o que aconteceu? Nesse meio tempo, deu esses veranicos pelo Brasil afora, viu a perda que deu em tal lugar, e o produtor começou a perceber: bom, já que eu não fiz um preço que eu achava justo, eu vou vender R$ 62, R$ 105 agora. Quem fez vai guardar o restante. É uma região que tem uma estrutura mais legal aqui, muitos produtores, 70% dos produtores têm armazém próprio aqui, e vão fazer o seguinte: não vão vender. Você vê negócio andando de soja, basicamente, não está dando nada. Hoje as empresas aqui estão batendo R$ 62, R$ 63, possivelmente vão fazer muito pouco negócio, porque elas tinham feito um contrato um pouquinho lá na frente, para utilizar um consumo interno, até não resolver esse maldito problema da tabela. Porque o que vai acontecer? Aí se definiu, bom, o frete é R$ 4, o frete é R$ 12, o frete é 10. Então estamos andando com essa insegurança toda, e estamos sonhando agora com esse novo presidente, com o sonho, sonhando que vai ser resolvido, que nós, os produtores, as entidades, temos muito certo isso na cabeça. Alguma coisa vai respingar para o lado da gente, sempre respinga. Mas o que vai acontecer? Vamos tocando o barco, esperando que respingue o mínimo possível para o produtor, porque é o seguinte: o motorista precisa sobreviver? Precisa. Mas também não dá muito certo. Tudo é livre comércio. Agora você vai tabelar na mar, agora abaixo? É igual o nosso amigo da ProSoja, lá do Mato Grosso, fala, que eu gosto de ver ele falando. As coisas a gente tem que ser franco, tem que falar o que acha que é e a realidade. Você acha que os produtores que têm crédito nos bancos por aí, tem bens para dar em garantia, eles vão ter que começar a se estruturar com equipamento, porque não é uma loucura uma tabela dessa, não existe, não é livre mercado, e aí isso aí está travando os negócios, travando todos os negócios. Nós fazíamos 60, uma região que tem ferrovia aqui, como quase nenhum lugar do Brasil, para não falar nenhum, porque a ferrovia aqui tem um terminal grande, com estrutura para tombar, e as empresas não conseguem andar. Então nós estamos correndo um risco muito sério isso, tem que resolver urgente. Eu já te falo. Francamente, eu acho que a solução mesmo é baixar essa roubalheira do preço do óleo diesel. É governo federal, é governo estadual, que você faz de santo também e não participa ativamente para resolver o problema. Subiram, subiram, subiram o óleo diesel, toda semana vê que baixa, não baixa nada para o produtor. E ainda agora tiraram, apagaram as luzes aí e subiram de novo o óleo diesel. Essas coisas assim, pode vir problema grave para frente. Alguma coisa o produtor vai ter que aceitar pagar? Vai. Mas pelo menos para andar o negócio. O câmbio subiu, perdemos a oportunidade de fazer bons negócios exatamente por causa desse entrave aí. Então aí que está o jogo, o carteado está colocado na mesa, com perigo para o lado mais fraco, que é o produtor rural. Eu acho que as entidades têm que andar rápido. A deputada Tereza, que agora é ministra, era deputada nossa da região, nós já temos conversado duas vezes sobre esse assunto. Está todo mundo preocupado, eles estão pulando para um lado e para o outro para ver se resolve. Eu já falo logo a opinião da maciça dos produtores. Resolve assim, assim. Tabela não existe e ninguém vai cumprir. Você vai virar um embrolho jurídico, o Brasil nem estrutura jurídica para fazer isso, não tem muito. O que acontece é que tem que baixar o preço do diesel, que ele é imoral, ilegal, o preço desse tamanho aí. O governo vai ter que se ajustar por aí. De que maneira ele vai fazer? Também eu acho que o produtor também não precisa participar em tudo. O negócio é dele, você tem que acertar. Vai resolver o problema, começa a andar e vamos desovando essa produção. Se não dá problema, vamos procurar outro problema. Nós entupimos de produção, lá na frente vai ter muita oferta e o produto vai valer pouco, né? Então, esses são os desafios, são coisas engraçadas assim, mas é o dia a dia do negócio, né? Produzir, estamos produzindo, quebra chuva, com chuva quebra um pouco, aumentou um pouquinho a área, as coisas vão pelo menos manter a produção. Mas não está andando essa parte de logística, essa parte de negócio, aí o câmbio favorece, daí não tem como fazer. As indústrias hoje estão segurando, não estão fazendo, estão sentando em cima exatamente pela tinta que elas tomaram na época da greve do motorista. É, cachorro queimado com água quente e medo da água fria, é o que aconteceu com as empresas do Brasil com essa greve dos motoristas aí.
A expectativa de vocês aí do sindicato, dos produtores, é que o preço aí que hoje está na casa dos 62, né, que você destacou, ele possa aumentar até a colheita, até em função das quebras de safra que a gente vem acompanhando em várias regiões do Brasil?
Na pior das hipóteses, se o câmbio se manter nesses níveis e o frete se ajustar em níveis normais, ele pode mudar R$5 a saca. Então, quem acabou fazendo um pouco de contrato, já está com o contrato feito acima de R$70, vai cumprir essa parte e vai sobrar 50% da produção. Esse está tranquilo. Quem não fez, não conseguiu fazer o contrato, vai colher, vai pôr no silo. Vai esperar ver quanto quebrou realmente, porque vocês estão vendo os números aí, estão mostrando, que nós já estamos se patinando em barranco de terra mole para tentar fazer uma produção igual ao ano anterior, com o aumento de área que tivemos. É o que está começando a aparecer. Então, vai ter que esperar, vamos que isso seja realidade ou vamos que não seja realidade. Mas o produtor está sonhando. Assim, hoje, por exemplo, nós estamos naquela história. Sonhar que a gente colha bem e o vizinho colha mal. Para faltar, com certeza, daí vai subir. Mas é uma história do produtor. Isso é uma coisa do dia a dia da gente. O produtor vai colher, vai ver assim, o que vai fazer. Eu não acredito assim, sair desesperadamente vendendo só nesse preço que está aí, não. Não vejo que ninguém vai fazer contrato. Aqui nós temos R$62. O produtor não vai fazer. Com certeza, a gente já tem essa informação. Por quê? Porque tem tendência de quebra e daqui a pouco ajusta esse frete. Porque esse frete não é um problema nosso, é um problema do governo que tem que se acertar com a classe dos motoristas. O motorista presta serviço para a gente e ele tem a dificuldade dele, a gente entende, a gente acha justo a reivindicação, mas tem outras maneiras de acertar, a não ser vir descarregando de cima para baixo para chegar na corda que está amarrada no topo para ela quebrar lá embaixo. Então, o que está acontecendo? Vai uma maneira ou outra vai ter que se resolver isso. Eu acredito que o produtor não vai vender. Assim, é a recomendação que se espera um pouquinho para ver, porque vai ter que ver quanto vai quebrar também, né? E vamos ter uma quebra mais significativa ainda. E outra coisa, inclusive, às vezes, na própria região nossa, vamos ter que aqui para frente corta a chuva novamente. Então, o produtor vive muito disso, de clima, desse desafio que é produzir alimentos, né? A gente corre esse risco, assim, todo instante. Nós nunca recomendamos, assim, o pessoal fazer um contrato maior do que 50% do que corre também, porque se chegar a faltar... Deu seca, produziu pouco, o produto sobe o preço. E aí o cara fez um contrato lá embaixo e tem um outro problema, ainda comprar mais caro para pôr. Até porque o produtor tem honrado muito certinho os contratos. Aqui nessa região, por exemplo, não tem um problema. O contrato funciona muito bem, as empresas são sérias, os produtores têm honrado os contratos também. Essa parte do agronegócio, que antigamente existia a pessoa não honrar o contrato, é assim, muito difícil, isso melhorou muito no Brasil, está todo mundo honrando. Então tem que tomar bastante cuidado fazer um negócio, porque depois... A tinta vem e aí tem que orar. Então, eu preferi guardar no silo, porque tem um longo prazo para poder fazer essa comercialização, que é um processo também um pouquinho interessante. É interessante que fica um produto mais para frente para as indústrias se organizando também, né? A própria indústria interna ter produto quando ela precisa, né? É toda essa situação. Vamos torcer um pouco aí que nós resolvemos agora imediatamente, se for nessa tabela do frete, o clima nos ajuda um pouco, e o Brasil vai andando. De uma maneira ou outra vai ter que se resolver isso. Mas o grande problema de não fazer contrato foi esse problema da maldita tabela do FED.
E, Salori, como que estão as expectativas para as próximas safras, né? A gente conversava antes de entrar no ar que essa antecipação da soja gerou alguns problemas climáticos. Existe a expectativa de que para as próximas safras essa lavoura de soja seja plantada mais tarde e possa ter até a diminuição das safrinhas de milho, de outras culturas, né? Como que estão essas perspectivas para as próximas culturas que vêm logo depois da soja?
Ah, o produtor é por natureza, né? O produtor que tem a propriedade organizada, as propriedades todas com tecnologias avançadas e com dívidas em cima, inclusive, porque o produtor ele tem que ir se atualizando, se ele não se atualizar, ele vai ficando para trás, porque são variedades, são tecnologias, são maquinários, tem todo um compromisso financeiro também, O que acontece? Vai ter que ir plantando. Dizer que vai diminuir, não. Mudar a sistemática de plantio, possivelmente, porque para plantar soja, colher 50 sacos de soja, baixo 50 sacos de soja, tem que fazer uma avaliação muito, muito bem feita da viabilidade disso também, né? Lógico, vai conseguir plantar algodão? Vai, né? Assim, cada atividade tem a sua maneira de calcular a rentabilidade. Por exemplo, a pessoa que tem um maquinário para algodão, ele praticamente muita coisa não tem utilidade na lavoura convencional, tipo a soja, milho, as outras atividades, soro. Então, quem planta algodão, às vezes vai ter que continuar fazendo, às vezes de outra maneira, só que o algodão, se você atrasar o plantio um pouco, você acaba afetando violentamente na produção, na qualidade, principalmente, né? São coisas assim que as entidades têm na ponta da caneta isso, da viabilidade de fazer. Claro que é um susto. Não acredito que o produtor vai deixar muito de plantar, porque quem tem esse costume, o produtor tem uma área um pouquinho maior, ele faz um X%, né? Como tipo, ano passado colheu muito bem. As pessoas vão se mantendo. O produtor, por natureza, ele insiste bastante, porque ele tem os compromissos, né, para honrar. E também, às vezes, a própria propriedade dele já está muito bem organizada, com massa orgânica, com correção de solo. Assim, é uma questão de uma chuva mesmo, senão ele acaba colhendo bem. E se não tivermos esse problema que, na verdade, vão ter que assimilar. Às vezes, nesse soja tardio, acaba recuperando a produção, então, pela média, acaba dando certo. É uma região, a nossa região, que chove muito uniformemente, se não deu esse granito. Mas não acredito que caia muito o plantio, não. O milho mesmo, a gente vê muito negócio antecipado que as empresas fizeram de venda, e nós devemos manter a nossa área de milho safrinha aqui nessa região. E até nós fizemos um levantamento semana passada, devemos aumentar um pouquinho a área de plantio de sorgo. A gente produz muito sorgo aqui, bem. É uma cultura que tínhamos dificuldades de produção, de conservação de solo, o pessoal foi adaptando e se ajeitando e está produzindo muito bem. Você vê que vai aumentar um pouquinho a área de plantio de sorgo. Mas o produtor, sobre a sua pergunta, o produtor tem que plantar. Ele não tem muita saída, porque vai depois que você tem a propriedade pronta e com essas coberturas já, ele vai ter que continuar plantando, não tem como não plantar. Né? O que nós temos que fazer é lutar para que essas injustiçazinhas que atrapalham sejam corrigidas mais rapidamente e, com certeza, depois virão outros problemas a serem resolvidos. É a saga do produtor dos alimentos, né?
Bom, tá certo então, seu Lauri. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco, por ajudar a gente a entender esse cenário da soja aí em Chapadão do Sul. Bom dia para o senhor, bom trabalho, e a gente te espera aqui mais vezes para continuar contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil.
Eu que agradeço a vocês, né? O Notícias Agrícolas é o site do produtor rural. Você tem feito um trabalho brilhante, e a gente tem acompanhado diariamente. Interessante transmitir essas notícias para que outras pessoas de outras regiões do Brasil fiquem sabendo como é que está andando região por região. E vamos convocar o produtor para a gente continuar produzindo alimentos. Essa nossa saga, essa nossa missão, que é produzir alimentos para o mundo, a gente não pode abandonar. Cada profissão tem os seus percalços, cada profissão tem as suas glórias, né? E a nossa produtor rural é conseguir fazer, plantar, e a hora que estiver colhendo o alimento, armazenando, comercializando, trazendo renda para as famílias, para a comunidade, fomentando, é um orgulho desde o menor produtor ao maior produtor, é fazer e estar dentro dessa profissão. Esse governo novo que entrou agora, a gente vê que são pessoas bem intencionadas, vamos ver se eles conseguem ir ajustando esses problemas que têm. Acho que nós temos todo mundo ajudar. Agora nós estamos num momento de mudança, problemas vão surgir? Vão. Coisas que a gente não concorda? Vão. Vamos lutando, vamos caprichando, vamos negociando, vamos reclamando passivamente, para que a gente consiga avançar e o Brasil chegar, ele precisa chegar, que é o celeiro mesmo de produção de alimentos para o mundo. E se Deus quiser, ainda na nossa geração, nós vamos ver isso. Obrigado a todos vocês, um abraço a todos os produtores do Brasil.
Bom, esse foi o Lauri Dal Bosco, ele que é presidente do Sindicato Rural lá de Chapadão do Sul, no estado do Mato Grosso do Sul, conversando com a gente sobre o estágio da lavoura de soja na região, a lavoura que já teve ali o início da colheita, algumas lavouras já sendo colhidas, mas a expectativa do grosso da colheita mesmo, começando entre o dia 4 e 5 de fevereiro, lá na região de Chapadão do Sul. Até o momento, uma queda ali entre 10, girando ali em torno de 10%, a produtividade média na safra passada foi de 60 sacas, o Solauri destacando que muito dificilmente essa produtividade vai se repetir nessa safra, a expectativa é de queda entre 10% e 12%, pelo menos até o momento, lá na região de Chapadão do Sul. O mercado travado, assim como a gente acompanha em outras regiões do Brasil, O seu Lauri, presidente do sindicato, ressaltando ali entre 30% e 35% da safra já sendo negociada antecipadamente, muito em função da ferrovia que passa lá na cidade, e o restante travado, muito também gerando em função da tabela de frete prejudicando o produtor rural de todo o Brasil, em especial lá na cidade de Chapadão do Sul, os negócios travados, girando em torno de R$ 62,00 atualmente a soja. Então o produtor espera um momento mais próximo da colheita, esperando ali, ficando na expectativa que esse preço possa aumentar, muito em função também da possibilidade de quebra na safra geral de soja do Brasil. A gente vem acompanhando perdas significativas em muitas regiões, então o produtor aguarda um momento mais próximo da colheita para, com menos oferta, poder ter um preço um pouco mais atraente para a venda da sua produção. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação ainda não acabou, então continue ligado no Notícias Agrícolas.